Bom, agora já 1h08, a partir de agora no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, o deputado Adolfo Menezes. Presidente, boa tarde. De início eu queria começar pedindo para o senhor falar sobre essa questão do pedido de suplementação à Assembleia Legislativa. O senhor acompanhava algumas entrevistas suas recentemente, o senhor falava sobre essa questão da necessidade da suplementação e inclusive o Tribunal de Justiça também pediu aí e parece que é bem mais, né? Praticamente o dobro para fechar as contas. Eu queria que o senhor falasse sobre esse assunto, então, trouxesse aí os esclarecimentos sobre a necessidade. Boa tarde, presidente.
Boa tarde. Uma boa tarde a todas as amigas e amigos, ouvintes, minha querida Canformoso, de todos os municípios que nos ouvem na audiência da 98, o senhor do Bonfim, Pindobaçu, Antônio Gonçalves, Mirangaba, Andorinha, Jaguari. Não dá para citar todos os municípios que nos ouvem. Então, um abraço a todos. É um prazer grande falar para todos vocês. Eu fui instigado a responder sobre a suplementação, apesar de estarmos ainda no meio do ano. Isso normalmente é tratado no final do ano, lá no mês de novembro, mas eu já respondi. A Assembleia tem um costume de sempre aprovar o orçamento menor. Então, em 2021 foram gastos 836 milhões, mais ou menos, foram gastos na pandemia, 836, mas foi aprovado para 2022, quando está em pleno funcionamento, com todas as despesas que não estavam tendo em 2021, já com 50 milhões a menos. Só aí já vai ter uma defasagem de 50 milhões. Tem acordos passados que foram feitos, que só um acordo são mais 40 milhões anos. Então, só isso são 90 milhões. Agora, muito me honra de dizer, com a boca cheia, que eu vou ser o único presidente da história do Poder Legislativo que não vai subir o custo em um real. Aí algumas pessoas, às vezes, podem dizer, olha, que incoerência é essa? Se ao mesmo tempo que você está dizendo que vai precisar de 90 milhões... Como é que você não gastou nada mais? Porque aí não foi feito por mim. O orçamento foi feito a menor e os acordos foram feitos por outros presidentes e com a justiça. Eu tenho de cumprir.
Bom, 1h12, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, Adolfo Menezes. Marconi.
Presidente, boa tarde. Direto ao ponto. Caso Ismael Pereira, ele deixou o grupo Boca Preta e agora... Está de volta ao grupo Boca Branca, ele comunicou o senhor oficialmente. Arlivan votou contra a orientação do partido num pedido da aprovação de um projeto do executivo para empréstimo de 40 milhões e o resultado sobre o processo eleitoral. Gostaria que o senhor pontuasse sobre esses temas.
Olha, eu evitei todo esse período de um ano e meio, até porque eu sou presidente do Poder Legislativo, eu não posso estar... tratando de assuntos municipais, apesar de saber de tudo que acontece aqui em Campo Formoso e nos outros municípios. Nós temos aí, diariamente, vocês acompanham semanalmente, o grande vereador João Pedro, o vereador Valnei, que estão aqui presentes nessa tarde, que na Câmara tem explicado, tem mostrado o que é que tem acontecido aqui em Campo Formoso. Então, eu vou falar pela primeira vez do processo. E todos que estão me ouvindo sabem, porque todo mundo hoje está aí nas mídias sociais, estão assistindo os jornais, as televisões, estão lendo os jornais. Então, ninguém hoje desconhece como as coisas funcionam na democracia. Eu não posso me balizar e não posso fazer o que outros fazem. Cada um faz da vida o que acha melhor. Tem uns que não se importam. Com a palavra, eu comecei a minha vida, talvez de berço, talvez nasci assim, de honrar a minha palavra, tenho feito até hoje e continuarei até meus últimos dias. Mas tem outros que prometem ao vento, não acontece. Tem outros deputados que prometem tudo, como nós temos vários exemplos que eu não preciso citar. Como soube que na última entrevista aqui, garantiu que iria ganhar de 6-0 no tribunal, eu nunca faria isso. Por que eu não faria? Porque é um blefe. Primeiro, Todo mundo está vendo no Brasil, o presidente da República, que é a autoridade máxima do país, o presidente Bolsonaro, com a briga terrível com os ministros do Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral é o equivalente nacional ao TRE da Bahia. O TRE da Bahia é composto por desembargadores que nem o presidente da República, que nem o governador, tira ele do cargo ou pode perseguir. É claro que a composição desses tribunais, ou em Brasília, ou aqui em Salvador, existe política, existe alguns que têm mais intimidade com um, mais de com outro, mas que são homens livres, que eles fazem o que quiser. Então, nós tivemos um resultado desfavorável aqui em Salvador, o processo só acaba em Brasília, que fique bem claro que o Adolfo não está aqui hoje dizendo o que vai acontecer, porque eu nunca fiz isso, e seria um absurdo eu dizer que os homens, o que está na cabeça dos julgadores, nunca disse, porque é uma temeridade, é um blefe, né? Às vezes pode coincidir. Nós temos vários exemplos agora de vereadores que usaram cota de mulheres de uma forma falsa e que ganharam aqui na Bahia e perderam já o mandato em Brasília. Nós temos resultado do meu colega Targino Machado, deputado por 6 mandatos, que ganhou aqui na Bahia, perdeu em Brasília, não é mais deputado. Nós temos exemplo agora, de pouco tempo, do deputado Marcel Moraes, meu colega, ganhou na Bahia, perdeu em Brasília, que fique bem claro que eu não estou aqui querendo dizer, até porque eu nunca falei, né, o meu estilo de blefar, está dando resultado. O resultado só Deus sabe, e os que os ministros em Brasília vão julgar o processo de Campo Formoso. No TRE da Bahia, eles entendem hoje que não se deve estar mudando de prefeito. Então, está lá na internet os votos do procurador, que deu o voto inicial, e depois dos outros julgadores, desembargadores, que disseram, entenderam que houve crime eleitoral aqui em Campo Formoso, mas que o crime não foi suficiente para determinar o resultado das eleições. É claro que nós que estamos aqui em Campo Formoso sabemos muito bem que houve sim, que o que foi determinante, eu não digo para a derrota, porque ninguém é derrotado. Você pode ter resultados ruins, resultados adversos. Quando você tem uma família próspera, uma família sadia, você nunca pode usar a palavra derrotado. Por isso que eu procuro a não usar, porque eu só dou graças a Deus, eu tenho cada dia a agradecer a Deus por tudo que Ele tem me dado. Então, não foi derrotado. A grande gestão da prefeita Rosa Menezes, todos nós sabemos que a Codevasf foi determinante, aqui pertinho tinha uma fábrica de caixa d'água, tão escandaloso que o juiz chegou a fechar depois de um certo tempo. Todo mundo está vendo uma estrada da Laje asfaltada com dinheiro público de milhões há menos de 2 anos, que já derreteu, já anunciaram outra, e não é à toa que o Brasil todo está assistindo atônito a um presidente da República que falava que era contra a corrupção, e todo dia no Ministério da Educação vendendo emendas, como o Brasil assistiu. Eu só estou relembrando como ontem o Brasil assistiu a Codevasf no centro do maior escândalo dos últimos tempos no Brasil inteiro, né? Empresários presos no Maranhão, né? E outros estados sendo citados. Então todo mundo sabe o que aconteceu, mas os juízes, desembargadores do TRE entenderam que o crime não foi suficiente para determinar a eleição. Então eu nunca vim aqui garantir resultado de julgamento, porque eu só posso garantir o que eu posso fazer, o que depende de mim. Então eu queria dizer às pessoas que eu sempre usarei da verdade, né? Então repito, nunca toquei no assunto do processo, essa é a primeira vez, sempre me perguntava eu sair, mas estou dizendo, o processo não terminou, só acaba em Brasília. Que fique bem claro, repito, pela terceira vez, não estou vindo aqui nessa tarde dizendo qual vai ser o resultado. Eu só estou dizendo que a justiça tem 3 níveis, no município, que já saiu daqui, em Salvador, e termina em Brasília. Então vamos ver o que acontece. E depois a gente fala, quando o processo acabar, quando eu não sei, a gente trata do restante. Em relação, salvo engano, o Marconi, falou aqui sobre a saída do Ismael. Eu queria dizer que o nosso grupo político, às vezes as pessoas não avaliam. Eu só tenho de agradecer a Deus, sempre, e em primeiro lugar, o povo de Campo Formoso. Em quase 20 anos, desde 2006, todas as eleições nós fomos vitoriosos. Nós fomos majoritários, eleição de deputados, sempre. Veio a eleição de 2012, o povo votou em mim com mais de 3 mil votos de frente. Se eu renunciei devido a processos também por aqueles que querem, às vezes, não ter um voto e querem ir para o tapetão, aí às vezes as pessoas podem perguntar, ué, tapetão e vocês entraram com processo contra o prefeito atual? Eu entrei, nós entramos, porque para você ter ideia como eles agem, e às vezes alguns bobos que fazem parte da política, dizem, ah, o Adolfo fez acordo. Para que vocês tenham ideia, a Rose perdeu as eleições e eles ajuizaram contra ela. O processo está em Brasília. Então, você vê, perderam Campo Formoso, perderam em Salvador, mas estão em Brasília querendo deixar ela inelegível. Então, como é que tem acordo com os homens desses? Agora, eu não preciso aqui, as pessoas de Campo Formoso me conhecem, eu não preciso estar me explicando do meu comportamento. Né? Então, é isso que existe. Então, nosso grupo é um grupo grande, a Rose teve um resultado adverso, vamos dizer, perdeu as eleições, não só foi ela que perdeu, com certeza absoluta, a população de Campo Formoso perdeu, porque todo mundo lembra que tem pouco tempo, da administração em todos os níveis, em todos os setores, o que ela realizou. Claro que ela não realizou sozinha, porque ninguém faz nada sozinho, ela realizou com a ajuda dos vereadores, do nosso time, ela realizou com a ajuda do governador, ela realizou com a ajuda dos funcionários que estavam na prefeitura naquela época. Então, o nosso grupo é muito grande. E tem um ditado que diz o seguinte, a população, Marconi, a população adora uma traição, mas não perdoa o traidor. Então, eu gostaria de não falar nesse assunto, mas você me instigou. Eu queria dizer isso, são águas passadas, ele não tinha de me dar satisfação. Ele tinha de dar satisfação à consciência dele. Se ele não deu satisfação à consciência dele, para que me dar satisfação? É totalmente dispensável. O que eu digo, que Campo Formoso, basta ver os exemplos desses que não querem perder, desses que vendem a alma pelo poder, que não sabe ficar fora do poder, que há poucos dias está aí na internet e esculhambava o que ele volta a fazer parte do grupo. Como se as pessoas não estivessem vendo isso. Então é normal, diz a Bíblia Sagrada, de tantas pessoas religiosas, de milhares que me ouvem nessa tarde, e que sabem o que eu estou falando, a Bíblia Sagrada diz que há 2000 anos, Judas Iscariotes era um dos 12 apóstolos de Jesus. E traiu Jesus naquela época, né, foi um dos que contribuíram com a sua traição para que Jesus fosse crucificado. Então, se já havia traidor naquela época de Jesus e traíram Jesus, quanto mais o Adolfo. Não está me traindo, está traindo a Rosa, não está traindo a si próprio, porque não vai ser mais nada politicamente aqui em Campo Formoso, e pode escrever o que eu estou falando. Porque tem uma coisa, tem um ditado que diz, e meu pai sempre falava nisso, olha, a gente pode perder uma casa, pode perder um carro, pode perder uma fazenda, pode perder o dinheiro. Não perca a vergonha, não perca a honra, porque depois você perde a vergonha e a honra, você não vale mais nada. Então, eu acredito que eu respondi para esses que querem se agarrar, eu não preciso falar aqui, de milhares, vamos dizer assim, de boca pretas, que estão aí passando dificuldades, estão passando as agruras da vida no período dificílimo do Brasil, mas nem por isso estão se vendendo, não por isso não aguento a vida. Mas aí é uma questão de cada um faz da vida o que acha melhor, bola para frente. Eu não me basilo, eu não me balizo por essas ações poucas. Quantas famílias da eleição de 2020 para cá já aderiram ao nosso grupo? Eu não preciso aqui estar fazendo propaganda. Até porque ninguém no poder agrada a todo mundo. É claro que quando as pessoas, milhares que votaram no prefeito, 21 mil pessoas que votaram, com certeza absoluta, Ele não atendeu os pedidos dessas 21 mil pessoas, de um filho, de uma mulher, de uma filha, do pai que está desempregado. E é claro que eles estão vendo que quando eles levam um que estava aqui há poucos dias elogiando a gente e vão para lá, não foram de graça. Então é claro que isso tem reação e a reação silenciosa é a que vale. Eu vou dar um exemplo para a gente encerrar essa resposta, que vocês são testemunhas aqui há poucos dias. Olha o tamanho do nosso grupo, olha o que a prefeita Rose vinha realizando, governador aqui em Laje duas vezes, entregando um colégio fenomenal, sistema de água, centro cultural, asfalto, escola, 18 ambulâncias de uma vez, seriedade no trato público, um dia de atraso não houve, praças lindas de Campo Formoso, e olha o que aconteceu, o outro grupo... É só mentindo, entrando nas casas que ia fazer isso, que ia empregar todo mundo. Olha, quando a população quer, o nosso grupo de vereadores é muito maior. Então, o que eu digo, eu tenho absoluta tranquilidade. Até porque, se eu deixasse a vida pública hoje, eu só tinha de agradecer, primeiro a Deus e segundo ao povo de Campo Formoso, que sempre estiveram junto comigo. E eu tenho certeza, porque vejam como nós agimos. Nós, quer dizer, nós somos um grupo. Nós perdemos as eleições agora, um ano e meio atrás. E eu estou fazendo em Campo Formoso, quando eu digo eu estou fazendo, a pedido meu, mais de 120 milhões de reais jamais visto, jamais feito por nenhum político da história desse município. Então a população de Campo Formoso me conhece com tranquilidade e sabe o meu perfil e sabe como eu ajo na política. Pô, não, Marconi.
Bom, antes de você fazer a sua pergunta, eu vou passar para o Leandro Daniel, que tem a participação dele, Leandro.
Presidente, boa tarde. Questionamentos de ouvinte em relação às inaugurações de pavimentação asfáltica na zona rural de Campo Formoso, agora aqui na região de Baixio, tem também São Tomé, Brejão, Santo Antônio. O que, que o senhor pode dizer sobre essa inauguração? Até porque também está chegando o período de campanha eleitoral.
Olha, porque esse país é uma piada. E é claro que a culpa é dos políticos, né, dos deputados e senadores, que eles que fazem as leis desse país. Então veja bem, por exemplo, o governador do estado, ele administra 52 bilhões, mas ele não pode andar no avião do estado, porque está no período eleitoral. Eu sou presidente da Assembleia, quer dizer, eu posso andar com 20 policiais, que eu sou obrigado, está aqui o coronel Mota Lima, que foi comandante aqui da região, comandante da Caatinga, está aqui o major Mascarenhas, que faz parte da minha casa militar, mas eu não posso andar num avião, vamos dizer assim, alugado pela Assembleia. Então é a mesma coisa. As obras estão aí, que é o que importa. O asfalto já no São Tomé, estamos indo agora em direção a Mirangaba, já fizemos até, está em conclusão, em andamento até Almeida, não é? Futuramente, se Deus quiser, iremos ainda estender. Está aqui o João Pedro, que junto com o V reivindicou esse asfalto tão prometido em 140 anos, nunca ninguém fez, de Baixio, a Curral da Ponte, a Puxadeira, que eu não tive lá esses últimos dias, mas o João Pedro me mandou fotos que já está sendo asfaltado, quer dizer, finalizando algumas partes. Os amigos de Santo Antônio e Brejo Grande têm um trâmite, por isso que depois que eu anuncio a lei das licitações do Brasil, tem de ser obedecidas. E eu queria dar uma boa notícia, que já tem empresa vencedora, uma tal de Liga, não sei se é a Liga aqui do esporte de Campo Formoso, mas uma empresa chamada Liga, que ganhou, porque todo mundo é livre para participar das licitações, não sou eu que escolho, nem o governador. Quem tiver o menor preço e tiver documentos, é quem ganha a obra, é assim no Brasil pela lei das licitações. Então, já tem uma empresa que ganhou, esses dias deve estar assinando a ordem de serviço, para começar a obra imediatamente de Santo Antônio Brejo Grande. E já foi também homologado, quer dizer, já foi, terminou o processo, a ordem de serviço era dada na outra semana. É a mesma empresa que ganhou Socotó, a Puxadeira, Baixio, Corral da Ponte, Construmaster, não é isso, João? Foi a mesma que ganhou para fazer Gameleira do Dida, para Laje dos Negros. Então, esses dias, essas obras devem estar sendo iniciadas, não é? É o que eu tenho prometido e cumprido. Fora, há muitos anos, o César, o Damasceno, o Supremo Vereador, me pediu energia lá do tanque, lá na região do Brejão, do Contador, E eu não entendia porque nunca tinham colocado, né, todo mundo com energia. E eles me solicitaram, e aqui eles já estão me agradecendo, os moradores de Itã e Contador, que a eletrificação, com mais de 300 postos, a eletrificação de milhões, já está 90% concluída. Como também a Fazenda Moita já concluída, Maria da Costa, primeira etapa já em 90%, quer dizer, finalizando. E aí a gente consegue fazendo com sistemas de água que a gente continua, com a delegacia que está em construção, como o novo colégio com piscina semiolímpica, que nunca houve, auditório, refeitório, teatro, que é o novo Luzia de Freitas Polivalente. Né? É assim que eu faço, Dio. Eu disse na estante, eu estava agora pela manhã em Valença, fazendo política, já estou aqui em Campo Formoso, é claro que tem de vir de avião, senão não dá tempo muito ruim, pensei que não ia dar tempo chegar aqui nessa tarde. E do aeroporto para cá, como da outra vez, eu já vi alguns buracos da Atiquara para aqui, para Campo Formoso. Já liguei para Salvador para providenciar, tapar o buraco, para não aumentar, que aí o custo é muito mais alto. É assim que eu faço no meu dia a dia, mesmo em Salvador, mesmo em outros lugares, mas com a cabeça, principalmente em Campo Formoso e nos municípios que eu represento.
Nós voltamos aqui na entrevista hoje com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, deputado Adolfo Menezes. Marconi Nunes, antes de irmos para o bloco, queria fazer uma pergunta para o deputado. Fique à vontade, Marconi.
Bom, deputado, é sobre a questão da orientação partidária, rapidamente, porque o tempo já está correndo célere, e o senhor anunciou aqui que poderia ter um aditivo para a questão do asfalto lá de Tuiutiba, teve uma operação tapa-buraco, mas que foi um paliativo, e também para a região de Caraíbas. Gostaria que o senhor adentrasse nesses dois temas.
Olha, pela lei brasileira, quando se faz uma obra como o asfalto que foi feito para Tiquara, São Tomé, você tem um espaço de 25%, chamado aditivo, que você pode, próximo, uma derivação, como é o caso de Caraíba, como é o caso de Lagoa do Porco, que você pode aproveitar esse contrato e a mesma empresa para fazer, não uma estrada nova, para fazer uma recuperação tapa-buraco. Então, está previsto, eu não sei esses últimos dias como é que está a situação, vou cobrar novamente para tentarmos recuperar a estrada de Caraíba, que devido ao tempo já está precisando de um reparo, como a da Lagoa do Porco. E bem assim, a estrada de Socotó, que tem 10 anos, 12 anos, 12 anos que foi feita. Uma estrada é natural, que uma estrada se acabe. No início do mandato do governador Wagner, há 15 anos e meio atrás, muita gente não se recorda, de Campo Formoso para Senhor do Bonfim, uma das estradas mais importantes da Bahia, já estava em péssimo estado. Então foi a primeira estrada que nós conseguimos, a meu pedido, a já fazer. É uma estrada diferenciada, com asfalto melhor, com gasto muito maior. Mas mesmo assim, há pouco tempo, nós já conseguimos um recapeamento de Senhor do Bonfim e fazendo nova de Antônio Gonçalves para Jacobina. Então, o que eu quero dizer, quando a estrada é feita com seriedade, ela dura alguns anos, né? Claro que se ela fosse muito mais cara, a Bahia não tem capacidade financeira para isso, ela podia demorar 20, 30, 50 anos, como acontece em outros países, como os Estados Unidos, outros países ricos. Mas o que não pode é uma estrada com menos de um ano feita asfalto com recursos públicos e asfalto de mentirinha, acabar e ser feita, anunciada, outra estrada. Isso aí é um escândalo só no Brasil para estar acontecendo isso. Então, a estrada de Socotó, com 12 anos que foi feita, é natural. Já falei aqui que as pessoas também são responsáveis, porque quando um dono de caçamba mete uma tonelagem que a estrada não suporta, ele está acabando com a estrada, que a população poderia pedir a esse que trafega com carretas, que não é para trafegar, olha, eu não boto esse peso todo, porque senão vai estragar o asfalto nosso, porque também eu não posso estar cuidando até dessa parte do trânsito que ocorre nas estradas. Agora eu queria dizer, já disse aqui de outras vezes, existe o prefeito municipal que não custava nada colocar pessoas para limpar as laterais da estrada, para desobstruir as canaletas, porque o que estraga asfalto é chuva, e graças a Deus tem chovido muito. Então a gente vê a estrada do Socotó, João Pedro, que passa lá todo dia, e milhares de vocês que me ouve, que não custava nada a prefeitura, que o governo não cuida disso toda hora. Olha o tamanho da Bahia, o governo não pode estar cuidando todo dia de roçar mais de rodovia, de limpar as canaletas, um serviço simples. Eu vou dizer mais, já falei aqui, nós deixamos uma usina de asfalto funcionando lá onde era o setor de transporte da prefeitura. Nova, calibrada, funcionando para no outro dia fazer estrada, fazer asfalto de ruas, como nós fizemos. Infelizmente, cabe à população se perguntar o porquê jogaram fora. Isso é dinheiro de vocês que estão me ouvindo, dinheiro público, dinheiro dos impostos, do trabalho de cada um que dá o suor aqui na Bahia, no Brasil, que é o dinheiro da prefeitura. Então, a população que tem de se perguntar, por que jogaram fora a máquina? O que fizeram com a usina de asfalto? Porque essa usina, se tivesse boa vontade, surgiu um buraquinho ali, não custa quase nada isso para a prefeitura. Mandava fazer a massa asfáltica, a usina aqui dentro de Campo Formoso, e tapava o buraco. Porque estrada é manutenção. Se você deixa sem fazer a manutenção, com o passar do tempo tem que fazer uma estrada nova, que é muito mais difícil. Então, respondendo, queria dizer que com essa empresa que está fazendo o asfalto de Baixio, Puxadeira e Curral da Ponta, nós vamos fazer um aditivo, tentar o aditivo, já falei com o governador, para dentro dos 25% do valor da obra, a gente tentar aplicar para recuperar a estrada do Socotó. Então está no nosso projeto, já falei com o governador, mas tem um período, a empresa precisa estar concluindo esse primeiro contrato, que é o contrato maior para a gente tentar fazer o aditivo. Mas eu queria dizer que não é o Adolfo que é responsável pelas estradas, não. Não é só o governador, os prefeitos da cidade, que fazem parte do consórcio. O consórcio está aqui em Bonfim, consórcio de Bonfim faz parte de Campo Formoso, Pindoba Sul, Antônio Gonçalves, Jaguarari, Filadélfia. Tem usina de asfalto em Bonfim. Basta o prefeito, se quiser, que não custa nada para uma cidade que gasta milhões em festas, não custa nada comprar um asfalto e fazer alguma coisa pelas estradas ou por ruas.
1h45, nós agradecemos então o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Presidente, muito obrigado.
Eu que agradeço, agradecer mais uma vez a toda a equipe da 98 e dizer que Campo Formoso, daqui a poucos dias, né, quinta-feira próxima, está fazendo mais um aniversário, desejar dias melhores para essa terra tão rica, de povo tão trabalhador e especial como Campo Formoso, uma das cidades com um dos potenciais de riquezas naturais e humanas maiores da Bahia, e dizer que aqui está minha família, aqui está meu coração, e aqui que eu dediquei todo o meu tempo, toda a minha vida como político, e vou continuar dedicando a cada dia, melhorar através desses investimentos de milhões, a melhorar a vida das pessoas. Que Deus abençoe a todos nós. Meu muito obrigado.